Este é o momento certo. Separar o lixo reciclável pode parecer um detalhe pequeno, mas faz uma grande diferença no conjunto. Papel, plástico, vidro e metal podem voltar para a cadeia produtiva e ganhar novos usos. No dia a dia, gestos simples já ajudam. Usar a lixeira correta e manter os materiais separados. É prático, rápido e contribui para um ambiente mais organizado e sustentável. Quando esse cuidado vira hábito, todo mundo ganha. A repórter Ruth Bursuc traz pra gente o Giro de Notícias. Um bom dia para você, Ruth.
Bom dia, Guilherme. A China reconhece o Brasil como país livre de febre aftosa sem vacinação. O reconhecimento sanitário abre espaço para avanço das exportações brasileiras de proteína animal ao mercado chinês. Dólar cai e mercado acompanha tarifa dos Estados Unidos sobre produtos do Brasil. O movimento ocorre com o recuo do petróleo, queda dos rendimentos do Tesouro americano e monitoramento de tensões no Oriente Médio e da decisão comercial prevista para julho. O Brasil deve se aproximar de 10 milhões de bovinos confinados em 2026. Dados preliminares apontam crescimento de 5,7% na atividade. O número de animais praticamente dobrou em menos de 10 anos.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
Falta menos de uma semana para o início da terceira edição do Encontro de Inverno da Fazenda Experimental de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E neste mês também será realizado o Encontro de Inverno de Campo Mourão. Para conferir tudo o que está sendo preparado nestes dois grandes eventos, o informativo Coamo de hoje traz para você os detalhes dos preparativos destes dois encontros. A repórter Ruth Bursuc conversou com o gerente de assistência técnica da Coamo, Marcelo Sumia, que traz as informações e compartilha o convite destes eventos com você, cooperado.
Bom dia a todos os ouvintes do Informativo Coamo. A expectativa do nosso encontro de inverno, ela é sempre muito alta e direcionada aos nossos cooperados. O nosso encontro, ele é focado no sistema de produção e dentro desse contexto, a continuidade dos assuntos, né? O que a gente trata no verão também aborda um preparativo para o inverno, um preparativo para uma nova safra que segue também. Então são dicas técnicas que nós usamos o sistema, os nossos encontros, para tratar essas informações, seja ela no inverno ou no verão, sempre focado no sistema de cultivo, onde a gente foca principalmente de como potencializar a produtividade dos nossos cooperados e minimizar os riscos em algumas atividades, alguns problemas que podem surgir dentro do contexto nosso agropecuário.
Qual que é a importância da participação do cooperado lá do MS na fazenda experimental lá de Dourados?
Nós temos muitos assuntos técnicos, focados principalmente em solo, onde a gente vê onde é uma oportunidade, onde a gente tem uma estabilidade no nosso sistema de produção, assuntos de manejo, e esse ano a gente traz uma novidade, tanto para o encontro de inverno do Mato Grosso do Sul quanto aqui no Paraná, no período da tarde, a gente falando sobre algumas dicas de como fazer as leituras do clima, né? Então nós vamos trazer um climatologista para abordar assuntos relacionados ao clima, que nos ajuda muito, né? Nossa atividade em céu aberto, essas dicas de como fazer as leituras das informações que produzem os sites, os aplicativos, e de como a gente prepara aí para nossa atividade, principalmente que tem um risco a céu aberto.
Quais são os principais temas que serão abordados na parte da manhã, Marcelo?
Nós vamos trazer cinco assuntos técnicos relacionados ao sistema de cultivo, a dificuldade das nossas plantas daninhas, abordagem das plantas de cobertura, a todo o sistema de plantio. Eu peço que participem nos nossos eventos, não vou aprofundar muito nos temas, porque tanto no encontro do Paraná e do Mato Grosso do Sul, são assuntos bem pertinentes aí, focado no nosso sistema de produção. E aí e todo um carinho toda uma abertura do nosso conhecimento técnico, onde os nossos cooperados têm a oportunidade de encontrar de uma forma bem produtiva, onde o nosso objetivo é trazer cada vez mais esse potencial produtivo aos nossos cooperados e demonstrar todo esse conhecimento que a Coamo tem no conhecimento técnico, através da nossa equipe agronômica e veterinária, onde todas as respostas que possam ter durante o ciclo da cultura ou na atividade da pecuária, nós temos capacidade para fazer isso. Então é um reforço muito grande, que é um momento muito especial para nós, a todos participarem do nosso encontro de cooperados.
Cooperado ainda pode se inscrever? Como é que ele faz para participar desses encontros?
Nós temos uma programação aqui através das nossas unidades, uma escala de participação. Então a gente recomenda que procurem a área técnica do entreposto, que é o local de acerto, onde ele faz as suas movimentações, para que dê o nome, para que a gente tenha esse controle de pessoas, para na infraestrutura lá o melhor formato para atender todos que vêm no nosso encontro.
Então a gente falou sobre o encontro do MS, dias 9 e 10, e em Campo Mourão. Quais serão os dias que o pessoal vai estar aqui no encontro de inverno?
E aqui no Paraná, no dia 23 e 24 e 25 de junho, também nós vamos estar fazendo aqui, com alguns assuntos um pouco diferentes também, mas também com um olhar aí, principalmente para o clima e também na parte de conservação do solo. E aqui nós também temos assuntos um pouco mais direcionados, principalmente pela característica de relevo que nós temos na região, com um assunto também abordando as técnicas e as práticas do terraceamento agrícola, principalmente pensando na conservação do solo. Também há algum tempo a gente não traz isso, mas através de tecnologias, uso de drone, através de imagens, onde todos os assuntos nós colocamos aqui à disposição dos cooperados numa mesma dinâmica, né? Então, tanto Paraná, Mato Grosso, nós vamos ter 5 assuntos técnicos no período da manhã e na tarde com uma palestra focada sobre clima, através de um climatologista que nós vamos trazer aqui nos dois encontros.
Então, reforçar o convite, porque isso aí faz a diferença na tomada de decisão lá na propriedade, né, Marcelo?
Sim, são pequenos detalhes que, somando, fazem uma grande diferença no final, e aí a gente está muito empenhado aí para fazer esse trabalho, e depois, na sequência, no final do ano, a gente já trazer também os assuntos focados para o verão e para o inverno. E reforço que nós temos também uma inovação no nosso encontro de verão, e esse ano a gente mantém também para o mês de dezembro os nossos encontros tradicionais de verão, tanto no Mato Grosso Sul quanto no Paraná.
Tá aí então, hein? Este foi o gerente de assistência técnica da Coamo, Marcelo Sumia, que trouxe os detalhes sobre os preparativos dos encontros de inverno que serão promovidos pela cooperativa neste mês. Lembrando que na próxima terça-feira, dia 8, será realizado o evento na Fazenda Experimental de Dourados, com os produtores do Mato Grosso do Sul. Já no dia 23 de junho, será a vez da Fazenda Experimental de Campo Mourão promover o seu encontro técnico voltado para os cooperados, com a participação dos produtores do Paraná e de Santa Catarina. Você que é associado da Coamo, entre em contato com a sua unidade e garanta também a sua participação neste importante evento.
Informativo. Hoje eu vim entregar mais que soja. Vim trazer o resultado de um ano inteiro de dedicação. O sol nasceu devagar sobre a plantação. Cada grão carrega esforço e oração. É a força da família, é perseverança, é o campo ensinando fé e esperança. Entrega soja, entrega o coração. Na Coamo é parceria e união. Do campo até a balança, da balança ao cafezinho. Aqui a gente é mais que produtor, a gente é caminho.
Entrega soja, entrega emoção. Na Coamo é respeito e gratidão. Aqui a gente planta confiança e união. E colhe amizade em cada estação.
Que vem a próxima safra.
Se está na Coamo, está seguro, está em casa. No informativo Coamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
Eu trago agora para você que nos ouve os preços dos produtos agrícolas que foram praticados na tarde de ontem pela Coamo, tendo como base o município de Campo Mourão. A soja fechou o dia sendo comercializada pelo valor de R$111 a saca de 60 quilos. Já o milho operou no valor de R$52 a saca. Trigo pão tipo 1, R$70 o valor da saca. E o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda. Repetindo, para você que nos ouve, os preços dos produtos agrícolas praticados pela Coamo na tarde de terça-feira com a base de Campo Mourão. Soja, R$111, milho, R$52, trigo pão tipo 1, R$70 e o café em coco, padrão 6, bebida dura, R$23,39 o quilo renda.
Informativo Coamo.
E assim nós vamos chegando ao final de mais uma edição do Informativo Coamo. Eu agradeço a todos que nos acompanharam neste dia. E amanhã nós estamos de volta no seu rádio com uma nova edição do programa da Família Rural e Cooperativista. Um forte abraço para todos que nos ouvem, um ótimo dia e até amanhã com mais um Informativo Coamo.
Rações Coamo, do campo para o campo, ofereceu. Informativo Coamo, o programa da família cooperativista.
A Vale Verde vai mais longe por você. Nosso som tem 50 mil watts. Aumente o volume. Você está na Vale Verde. Direto do Estúdio 2 da Vale Verde FM, na rua Vereador José Costa, em Assis Chateaubriand. Mais um programa líder em audiência. Começa agora, Em Cima do Fato, a informação com credibilidade.
Olá, amigos e amigas, ouvintes da Vale Verde FM, bom dia. 7 horas em ponto, bom dia para você que a partir de agora também nos acompanha através da Coirmã, Rádio Pioneira FM. Estamos chegando com o Em Cima do Fato, edição desta quarta-feira. Hoje é dia 3 de junho de 2026.
As manchetes do Em Cima do Fato.
E vamos aos destaques dos repórteres Em Cima do Fato, começando direto de Toledo com Edio Rosseto.
Idoso denuncia que apanha de sua mulher e que ela não permite que ele entre em casa em Toledo.
Nem Palotina, destaque com Eduardo J. Val.
Casal morre após grave acidente envolvendo motocicleta e caminhonetes em Francisco Alves. Dentro de instantes, os detalhes.
Região de Goiôerê em destaque com Paulo Marcos.
Homem pede dinheiro para cirurgia e rouba idosos em Goiôerê. Vídeo mostra ladrão furtando fios de cobre no centro de Goiôerê. Motorista abandona carro após capotamento em rodovia em Quarto Centenário. Caminhoneiro de Mariluz morre em acidente entre carretas em São Paulo. Em instantes, os detalhes.
Na fronteira, direto de Guaíra, Barbosa Júnior.
A embarcação carregada com cigarros foi apreendida em Doutor Oliveira Castro. A Polícia Rodoviária interceptou na manhã de ontem um carregamento expressivo de entorpecente, 2.096 quilos de maconha, 2,500 gramas de pasta base de cocaína. Motorista, 51 anos, preso.
Em Assis Chateaubriand, Ademir Ribeiro.
Fica ligado, daqui a pouco nós vamos falar, rotando o 31º Batalhão, apreende droga no Jardim Progresso em Assis Chateaubriand. Em Tupanci, um homem foi encontrado morto com ferimentos por arma de fogo. E ainda, vamos falar sobre a mulher que continua desaparecida em Brasilândia do Sul, ela que saiu de casa no último domingo e até agora nenhuma informação. Detalhes nós vamos trazer daqui a pouco.
Esporte. A gente repercute os preparativos da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo. Inclusive, neste ano, há um recorde de jogadores que atuam no futebol brasileiro que estarão disputando o Mundial de Seleções nos Estados Unidos, México e Canadá.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento. Sicredi.
Vamos saber então das condições do tempo para essas próximas horas aqui na nossa região e claro também também todo o Paraná, como informa o Cimepar. Nesta quarta-feira novamente amanhece com presença de nuvens baixas e nevoeiros, especialmente na região central do Paraná até o litoral. Nas praias deve garoar por alguns momentos. Ao longo do dia o sol aparece também nessas regiões entre nuvens. Nas demais regiões, como aqui no nosso interior, oeste, noroeste, centro-oeste paranaense, teremos mais um dia com o céu praticamente claro em função da presença de um ar mais seco. As temperaturas permanecem amenas agora no amanhecer e se elevam gradativamente à tarde, se aproximando dos 25 graus em nossa região. Nesse momento, de acordo com o Cimepar, em Assis Chateaubriand, onde falamos, nos estúdios do Em Cima do Farto, a temperatura chegando a 14 graus.
Quando a colheita chega, o produtor rural sabe, é hora de planejar a próxima safra. E com o Sicredi, você transforma resultado em crescimento, segurança e futuro. Produtor rural, faça seu investimento com quem entende do campo e caminha com você em cada fase. Fale com seu gerente e descubra como ampliar seus rendimentos. Sicredi, aqui você tem com quem contar.
O Giro Sistema FIEP segue acompanhando os eventos pelo mês da indústria e destaca as homenagens em Medianeira, Maringá e Londrina. Celebração também acontece na sétima edição do Troféu SESI de Melhores Práticas. 71 empresas que colocam as pessoas no centro da estratégia de negócios receberam a certificação. E a quarta edição do Segurança e Saúde em Foco, promovido pelo SESI, discutiu os desafios da nova NR01. No SENAI, foco em tecnologia com a segunda chamada do programa de residência em BIM. A ação conecta especialistas e engenheiros para modernizar a construção civil. E para a nova geração, o IELXP promove uma imersão com dicas de currículo, oficinas e conexão direta com vagas de estágio no mercado. Vem mais edições por aí. Confira os detalhes destas e outras notícias da indústria nos canais do Sistema FIEP.
Conferindo 7:05 e a partir de agora você ouvinte fica muito bem informado com o programa jornalístico de maior audiência do interior do estado do Paraná. Estamos chegando com Em Cima do Fato, que traz as principais notícias para esta quarta-feira, com os acontecimentos das últimas horas no setor policial, também no trânsito, com os repórteres que estão por toda a região. Além de nos ouvir pela sintonia 96,5, você também pode estar acompanhando toda a programação pelo portal Vale Verde, no valeverdefm.com.br e no aplicativo Vale Verde. Ele você baixa gratuitamente nas lojas virtuais. A Coirmã Rádio Pioneira FM também está transmitindo o programa pela sintonia 98,9. A direção geral é da professora Helena Miura da Costa, com a responsabilidade técnica do engenheiro Alex Gonçalves, roteiro de áudio Leandro França, apresentação William Borges.
Está no ar, Em Cima do Fato.
As primeiras informações do dia chegando direto de Toledo, acionamos o repórter Edio Rosseto.
Muito bom dia, amigos. É uma ocorrência envolvendo supostos maus tratos, ameaças e agressões contra um idoso mobilizou a Polícia Militar na noite de ontem aqui em Toledo. Segundo as informações da corporação, a equipe foi acionada por volta de 9:30 da noite para atender uma situação de violência doméstica. No local, a vítima relatou que vinha sofrendo ameaças e agressões por parte da companheira. O idoso informou ainda possuir uma medida protetiva de urgência em seu desfavor, determinando o afastamento da mulher da residência. O documento foi apresentado aos policiais e teve sua validade confirmada pela equipe. Durante o atendimento, a mulher confirmou que o relacionamento era marcado por frequentes discussões e desentendimentos, alegando também ser vítima de agressões praticadas pelo companheiro. Conforme relato da vítima, agressões teriam ocorrido em diferentes ocasiões, causando lesões no rosto e na mão. O idoso também afirmou sentir dores após sofrer uma queda durante uma discussão ocorrida no mesmo dia. Os policiais constataram a existência de lesões aparentes compatíveis com os relatos apresentados. A vítima informou ainda que estaria sendo impedida de entrar na casa. Diante da situação verificada no local, das lesões observadas pela equipe e da existência de medida protetiva vigente determinando o afastamento da mulher do imóvel, ambos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais e cabíveis. E aí o caso será avaliado aí pelas autoridades competentes. Situação diferente aí, né? Dessa vez o homem que acabou se dando mal nessa situação. Que barbaridade. De Toledo, repórter Edio Rosseto.
Obrigado, Edio. E uma professora moradora de Quatro Pontes teve um grande susto e acabou escapando ilesa após capotar o carro ontem pela manhã na rodovia PR-589, no trecho entre os municípios de Nova Santa Rosa e Toledo. O acidente aconteceu num trecho já pertencente ao município de Toledo, no sentido ao distrito de Novo Sarandi. Segundo o relato da própria motorista, ela seguia para Palotina, onde trabalha, quando foi surpreendida por um cachorro parado sobre a pista. Ao mesmo tempo, um caminhão vinha no sentido contrário e, diante da situação, para evitar uma tragédia e bater de frente com o caminhão, ela optou por tirar o veículo da rodovia. Após sair da pista, o automóvel percorreu alguns metros pelo acostamento até atingir um barranco às margens da estrada. Com a força do impacto, o carro capotou e parou com as rodas para cima. O carro envolvido no acidente é um Volkswagen Jetta. Apesar dos danos de grande monta registrados no automóvel, a motorista estava sozinha e não sofreu ferimentos e certamente estava com um cinto de segurança. Desviou do cachorro para não atingir o animal de frente. Um caminhão desviou para o lado de fora da pista de rolamento e acabou capotando esse veículo. Um grande susto para essa professora moradora do município de Quatro Pontes e que trabalha no município de Palotina. Olha, falando em acidente, e aqui na nossa região, especialmente na cidade de Toledo, foi divulgado um balanço que retrata que o município de Toledo contabilizou ao menos 764 sinistros de trânsito entre janeiro e maio deste ano. Um levantamento feito pelo Detran com base em dados da Polícia Militar. O número revela uma média de pouco mais de 5 acidentes por dia ao longo dos 5 primeiros meses do ano. Do total, 544 ocorrências não tiveram vítimas, representando 71% dos casos, enquanto 220 acidentes resultaram em feridos ou mortes, o equivalente a 28%, quase 29%. O detalhamento dos dados mostra o impacto direto desses acidentes na população. Ao todo, 1.157 pessoas envolvidas saíram com 100 ferimentos, mas 231 pessoas sofreram algum tipo de lesão. Há ainda registros de mortes, além de aproximadamente 200 casos em que o estado da vítima ou das vítimas não foi informado. No total, 921 pessoas estiveram diretamente envolvidas em acidentes registrados nesse período, então, de janeiro a maio desse ano. Em relação aos veículos, os automóveis aparecem como os mais presentes nas ocorrências, o que acompanha a maior frota circulante na cidade de Toledo. Na sequência, estão as motocicletas, que também têm participação significativa nos acidentes. Caminhões, caminhonetas, motonetas, ônibus e bicicletas também aparecem nos registros, evidenciando a diversidade também dos envolvidos no trânsito. Os dados indicam ainda que a maior parte dos acidentes ocorrem em vias urbanas, com destaque para os cruzamentos, considerados pontos críticos. Esse tipo de local, ou seja, as esquinas, os cruzamentos, concentra quase 29% dos sinistros, evidenciando riscos relacionados a conversões, desatenção dos motoristas e desrespeito à sinalização de trânsito. Então, tá aí dados divulgados sobre acidentes em média, 5 acidentes ocorrem por dia na cidade de Toledo. E entre as vias com maior número de registros estão importantes corredores de tráfego da cidade, como a Avenida Parigô de Souza, a Avenida Ministro Cirne Lima e também a Avenida Maripá. Também aparecem com frequência nessas ocasiões as ruas São João, Barão do Rio Branco, Santos Dumont e Guarani, que possuem alto fluxo de veículos ao longo do dia. Dados revelam então que muitos acidentes estão acontecendo no trânsito de Toledo, em média, como eu disse, pelo menos 5 por dia.
Opinião com qualidade e credibilidade. Em cima do fato.
E a seguir no programa, você acompanhará as informações na região de Goiuberê com Paulo Marcos.
Homem pede dinheiro para cirurgia e rouba idosos em Goiuerê. Vídeo mostra ladrão furtando fios de cobre no centro de Goiuerê. Motorista abandona carro após capotamento em rodovia em Quarto Centenário. Caminhoneiro de Mariluz morre em acidente entre carretas em São Paulo. Em instantes, os detalhes.
Também daqui a pouco você acompanha informações direto da fronteira com Barbosa Júnior.
A embarcação carregada com cigarros foi apreendida em Doutor Oliveira Castro. A Polícia Rodoviária interceptou na manhã de ontem um carregamento expressivo de entorpecente, 2.096 quilos de maconha, 2,500 gramas de pasta base de cocaína. Motorista, 51 anos, preso.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. Atenção, amigos ouvintes. O Hospital do Câncer de Cascavel, o OPCAM, está precisando de sua ajuda para a Casa de Apoio. Que tal fazermos a diferença juntos? Doe alimentos não perecíveis para dar suporte a pacientes e suas famílias. Você pode fazer sua doação nos estúdios 1 e 2 da Vale Verde FM. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e faz toda a diferença na vida de quem precisa.
Paraná Supermercados, bons momentos.
Faça parte do Clube Paraná e tenha descontos, tenha vantagens no Paraná Supermercados, porque na hora de você passar a sua compra no caixa, vários itens terão descontos, mas para isso você tem que fazer parte do Clube Mais Amigo. Também peça o seu cartão e essas vantagens são ainda maiores no Paraná Supermercados, em Assis Chateaubriand, fica na Rua 7 de Setembro. E hoje, quarta-feira, é dia de você fazer a feirinha da semana aí para sua casa. Frutas, verduras, legumes fresquinhos em ofertas para você no Paraná Supermercados. 43 anos com você.
A Telhas Capital de Assis Chateaubriand vende mais barato, entrega imediatamente e te oferece muito mais vantagens. Isso porque fabrica todos os seus produtos, tudo em telhas e aluzincos. A Telhas Capital tem telhas sanduíche EPS com isopor e todos os principais tipos e modelos de telhas para barracões, casas e edículas em trapézio 25 milímetros e onduladas, bobinas para calheiros, tintas para fundo e acessórios em geral. Telhas Capital completa. Tem mais. A Telhas Capital cobre qualquer orçamento. Faça uma visita e conheça. Telhas Capital. Rodovia Assis Toledo, próxima Polícia Rodoviária. Fones 44-3280-1214 e 44-99831-2864. Fale com o Douglas. Telhas Capital. Parceria forte para sua construção em Assis.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa e a melhor linguiça, a linguiça da Frimeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Frimeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Frimeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser Frimeza. Quem experimenta, recomenda.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
E agora na região de fronteira, em Guaíra, quem chega com as informações é o Barbosa Júnior.
Polícia Militar do Paraná por meio do Batalhão de Fronteira e Nepom Polícia Federal, Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, apreensão de grande porte, uma embarcação em Doutor Oliveira Castro. Durante patrulhamento, as equipes visualizaram uma barcaça navegando pelo lago de Itaipu, saindo do Paraguai em direção ao território brasileiro. Ao adentrar em águas brasileiras e seguir rumo a Doutor Oliveira Castro, os policiais observaram que a embarcação aparentava estar carregada com mercadorias de origem estrangeira, optando então pela abordagem. A ação foi realizada na margem brasileira, constatado que estava carregada com 26 mil pacotes de cigarro de origem estrangeira e dois volumes contendo cigarros eletrônicos. A barcaça era conduzida por um paraguaio, recebeu voz de prisão pelo crime de contrabando. O preso, a embarcação, o motor e toda a carga apreendida encaminhadas à Polícia Federal de Guaíra. Apreensão de maconha próximo a Maracajá dos Gaúchos. Rodovia 163, motorista, 51 anos, preso. A Polícia Rodoviária interceptou na manhã de ontem um carregamento expressivo de entorpecente, 2.096 quilos de maconha, 2,500 gramas de pasta base de cocaína, uma forma bruta da droga e que serve de matéria-prima para a produção da cocaína pura. Flagrante aconteceu 6 da manhã, próximo a Maracajá dos Gaúchos. Durante a abordagem, uma carreta com placas de Cascavel. O motorista, 51 anos, ele é de Ponta Grossa. Se transportava soja para São Francisco do Sul. Ao inspecionar o compartimento de carga, os policiais localizaram a vultosa quantidade da droga em meio à carga. O caminhoneiro foi preso, responderá pelo tráfico de drogas. Ele, a carreta e o entorpecente entregues na Polícia Federal de Guaíra. De Guaíra, com informações da fronteira, para a programação da Vale Verde FM, informou Barbosa Júnior.
Obrigado, Barbosa. 7:19. E olha, mais uma pessoa foi vítima de golpe. Desta vez o prejuízo chegou a 10 mil reais. Uma mulher procurou a polícia militar após receber, após perceber que havia sido vítima de um golpe aplicado por telefone. O golpe foi aplicado na tarde de domingo e ela procurou a polícia então no início da semana. Segundo o relato registrado em boletim de ocorrência, a mulher recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como representante de uma operadora de telefonia. Durante a conversa, ela afirmou que ele, no caso o homem que estava do outro lado da linha telefônica, afirmou que a mulher havia sido contemplada com um prêmio de 10 mil reais em um suposto sorteio. Para receber o valor, no entanto, seria necessário realizar uma transferência via Pix. A mulher informou que possuía apenas 35 reais em sua conta bancária. O suspeito então orientou que ela transferisse a quantia para uma chave Pix indicada por ele. Após a primeira transferência, no valor de 35 reais, o golpista solicitou um novo pagamento de 150 reais, alegando que o procedimento era necessário para a liberação do prêmio. A vítima fez a segunda transferência, arrumou o dinheiro e fez a segunda transferência. Na sequência, o homem pediu mais 95 reais. Foi nesse momento que a mulher começou a desconfiar da situação e percebeu que poderia estar sendo enganada, recusando-se então a efetuar novos pagamentos. Depois de constatar o golpe, ela tentou entrar em contato com o número utilizado pelo suposto para tentar recuperar os valores, mas não obteve resposta e o fato foi registrado na Polícia Militar. Eu falei aqui que a pessoa foi vítima de 10 mil reais. Na verdade, o golpista oferecia os 10 mil reais como prêmio, viu? O valor que ela perdeu foi bem menor, mas é que a mulher não tinha dinheiro em conta, porque se tivesse, talvez nessa lábia aí poderia ter um prejuízo maior. O prejuízo foi pequeno, considerando a outros fatos, mas o prêmio de 10 mil reais oferecido era tudo falso e aí o golpista, né, levou aí essa vantagem menor, digamos, somando os valores, chegando aí a pouco mais de 200 reais. De qualquer forma, prejuízo, mas fica o alerta porque são diversas formas que os golpistas trabalham para causar prejuízo à gente do bem. Essa aí foi o golpe do falso prêmio, mas já falamos recentemente do golpe do falso advogado que levou prejuízo a apenas uma pessoa em Nova Santa Rosa de mais de 60 mil reais. Novos golpes aconteceram nessa modalidade também em nossa região e assim por todo o Brasil. Fica sempre o alerta, é bom desconfiar sempre porque os estelionatários estão de plantão.
As principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, no Em Cima do Fato.
O chá de vinhos já caiu no gosto do povo e por isso falamos todos os dias aqui no programa Em Cima do Fato. Você que vive sofrendo com má digestão, prisão de ventre, azia, gastrite ou refluxo, chega de boca amarga também, aquelas dores causadas pelo ácido úrico, beba o chá de vinhos e acabe com esse sofrimento hoje mesmo. Se o problema é má circulação, dores nas pernas, colesterol alto, pressão alta ou diabetes, o chá de vinhos ajuda a regular o seu organismo e elimina de vez também com a gordura no fígado. Comeu? Passou mal? Então leve o chá de vinhos para a sua casa. E atenção, hein, gente? O chá de vinhos é o único que traz o extrato concentrado do urucum. Além de prevenir a inflamação na próstata, o urucum é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório natural. Ele protege as suas articulações, fortalece os músculos, cuida da saúde dos seus olhos e protege a pele de dentro para fora. É o fim também da osteoporose, com mais memória e mais vigor sexual. É o chá de vinhos. Procure por ele e peça nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais aí na sua cidade.
Em Cima do Fato, mais informação na sua manhã.
Ribeiro Peças e Serviços traz boa notícia. E vamos então à nossa boa notícia do dia, chegando com Paulinho Gabriel. Paulinho, bom dia.
Bom dia, William, amigos, Em Cima do Fato. Menino que assistia TV pela janela da vizinha ganha uma de 50 polegadas. Virada na vida do Mael, o menino que emocionou as redes ao ser flagrado. Ao ser flagrado em um vídeo assistindo TV ao lado de fora pela janela da casa de uma vizinha, a cena que viralizou, ele aparece se equilibrando num toco para alcançar a altura da janela, numa noite fria em Ubajara, no Ceará. O vídeo comoveu tanto que provocou uma onda de empatia e solidariedade nas redes. Dias depois, ganhou uma TV novinha de 50 polegadas, mais internet grátis por um ano e também um telefone celular. Imagina a alegria da família. Boa notícia, volta amanhã, até lá.
Você ouviu? Boa notícia, oferecimento Ribeiro Peças e Serviços.
Na Ribeiro, o caminhoneiro encontra o que há de melhor. Profissionais especializados, completa linha de peças para Mercedes, Ford, Scania, Volvo, caminhonetes e carretas. Acessórios, autoelétrica, mecânica profissional e solda em geral. Na Ribeiro, carrocerias novas e usadas. Ribeiro Peças e Serviços. Na PR-486, quilômetro 1, em frente a Cevale, saída para Umuarama, em Assis Chateaubriand. Fone 44-3528-2265.
Em Cima do Fato, a notícia em tempo real.
E dando sequência ao giro de informações, agora vamos até a região de Goiuerê. O repórter é o Paulo Marcos.
Independência, Ferro e Aço e as informações da região de Goiuerê. Publicações feitas em redes sociais informam que um indivíduo que usa uma tipoia no braço está batendo palmas em residências, preferencialmente de idosos, e pedindo pequena quantia em dinheiro, alegando que é para fazer uma cirurgia no braço. Quando a pessoa entra na casa para pegar o valor em dinheiro pedido pelo indivíduo, ele entra atrás da pessoa e rouba o dinheiro dos idosos. Segundo as publicações, em um grupo de empresários, foram registrados casos do tipo no Jardim Tropical aqui em Goiuerê, onde ele teria roubado R$120 e algumas mercadorias. Ele também teria entrado em casas na Vila Candeias. Nas publicações, é feito alerta para que as pessoas informem aos idosos que fiquem sozinho em casa sobre o indivíduo e o modo como ele age para roubar residências. E um ladrão foi filmado por câmeras de segurança furtando fios elétricos do padrão de uma residência
da Antônio Molim, perto da esquina com a Avenida Bento Munhoz da Rocha, no centro de Goiuerê. As imagens mostram o indivíduo se aproximando do padrão de residência a 1h53 da madrugada da terça-feira e furtou fios, saindo correndo em seguida. A proprietária da residência registrou o boletim de ocorrência na delegacia de polícia e divulgou o indivíduo na tentativa de ajudar a identificar o autor do furto. Qualquer informação sobre sua identidade pode ser repassada para a Polícia Militar ou na Delegacia de Polícia de Goiuerê. E um capotamento de veículo foi registrado no final da tarde da segunda-feira em Quarto Centenário, onde o veículo capotou às margens da rodovia PR-317, marcando o segundo acidente registrado no mesmo trecho em apenas 3 dias. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 17h45 e envolveu um Ford Verona com placas de Toledo. Segundo o levantamento realizado no local, o automóvel trafegava no sentido distrito de Bandeirantes do Oeste, em direção ao rio Piquiri, quando, por motivos ainda não esclarecidos, motorista perdeu o controle da direção. O carro saiu da pista, capotou e parou às margens esquerda da rodovia. Quando a equipe policial chegou ao local, o condutor não foi encontrado e não havia sido identificado. Apesar dos significativos danos materiais causados ao veículo, o acidente foi registrado sem vítimas. E o caminhoneiro Roberto Miller, de 48 anos, morreu após uma batida envolvendo um caminhão e uma carreta semi-reboque na rodovia General Euclides Figueiredo, em Presidente Venceslau, São Paulo, na madrugada da terça-feira. Ele é de Mariluz e estava morando em Tapejara. Segundo a Polícia Rodoviária, por volta da 1h50, a equipe foi acionada para atender a um acidente de trânsito envolvendo uma colisão traseira. De acordo com informações apuradas na rodovia, os veículos transitavam no sentido Marabá Paulista e Presidente Venceslau, quando, por motivos que não foram esclarecidos, o caminhão bateu na traseira do semi-reboque. Com o impacto, o condutor do caminhão morreu. O óbito foi registrado e constatado ainda no local. O outro condutor nada sofreu. Roberto Alves Mira trabalhava em uma empresa de Cruzeiro do Oeste, que publicou uma nota de pesar nas redes sociais.
Informações da região de Goiuerê com a Independência Ferro e Aço. A Independência Ferro e Aço de Marechal Cândido Rondon distribui a mais completa linha de aços longos e planos para indústrias, serviços de corte e dobra em aço plano, corte a laser, fabricação própria de telhas em aluzinco sob medida e com isolamento EPS. Orçamento pelo telefone 45-3284-0300. Independência Ferro e Aço, em Marechal Cândido Rondon. Com informações da região de Goiuerê, da Goiuerê FM, para o Em Cima do Fato, Paulo Marcos.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
E a seguir no programa, você vai acompanhar as informações direto de Palotina com Eduardo J. Val.
Casal morre após grave acidente envolvendo motocicleta e caminhonetes em Francisco Alves. Dentro de instantes, os detalhes.
Também daqui a pouco você acompanha informações sobre uma apreensão em Assis Chateaubriand. E a Rotan esteve trabalhando então nessa ação no Jardim Progresso. Homem foi encontrado morto com ferimentos por arma de fogo no município de Tupanci. E tem mulher que está desaparecida no município de Brasilândia do Sul.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
A
Cirúrgica Acácia, o espaço onde você encontra equipamentos para cuidar do bem-estar e da saúde da família, com lojas em Assis Chateaubriand e também Goiôeri. A Cirúrgica Acácia tem tudo em materiais ortopédicos, materiais hospitalares, para quem precisa fazer fisioterapia. Também tem colchões, meias medicinais, modeladores pós-cirúrgicos e pós-parto. Trabalha com a linha de materiais esportivos. Faz também a locação de cadeiras de rodas e de cadeiras de banho, visando atender as famílias que têm alguém que vem passando por um processo de reabilitação na saúde. Nesse período, a locomoção está limitada. E aí você tem a opção de fazer a locação desses equipamentos, da cadeira de roda, da cadeira de banho, que vão facilitar muito nos cuidados do dia a dia. Em Assis Chateaubriand, a Cirúrgica Acácia fica na rua 15 de novembro, esquina com a Costa e Silva, no centro da cidade. Telefone WhatsApp 3528-0378. Em Goiôeri, fica na Bento Munhoz da Rocha, próxima rodoviária. O telefone é 3522-2410. E o cartão Sinão oferece vantagens quando você, meu amigo, quando você, minha amiga, precisar de um atendimento na área da saúde e sem depender das filas de espera do SUS, porque com o cartão Sinan você consegue fazer consultas médicas particulares com valores reduzidos. Tem também descontos em exames nos laboratórios parceiros e uma rede de farmácias conveniadas que também oferece vantagens na hora de você adquirir o medicamento. É fácil, você tem que se cadastrar no SINAM, que é o Sistema Nacional de Atendimento Médico da Associação Médica de Toledo. E aí, com o cartão SINAM, você vai ter à disposição profissionais médicos em diversas especialidades. Não tem mensalidade. Para você manter o cartão ativo, é apenas uma pequena taxa por ano. Fale com o SINAM. O escritório está na rua Guarani, no centro de Toledo. Informações, dúvidas, fale com a equipe pelo telefone 4530-0545078.
Para produzir mais, para tudo correr bem, para ajudar no seu dia a dia, precisou a Cevale.
Produtos e serviços Cevale. Aviação agrícola, rapidez, eficiência e garantia. Distribuição de sementes e fertilizantes com aplicação de agroquímicos em qualquer fase da cultura, evitando a compactação do solo e amassamento da lavoura. Procure um de nossos técnicos e garanta mais benefícios ao seu negócio. Cotação do mercado agrícola.
Os preços, quem atualiza pra gente, a cotação é Cristiane Freitas. Olá, Cris, bom dia.
Bom dia, William. A soja comercial saca de 60 quilos fechou o dia de ontem cotada em R$111. O milho comercial saca de 60 quilos, R$52. O trigo PH 78, classe pão, saca de 60 quilos, R$70. A mandioca, 84 centavos o grama de amido. Para a Rádio Vale Verde FM, Cristiane Freitas.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa. E a melhor linguiça, a linguiça da Frimeza. Cana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Frimeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Frimeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser Frimeza. Quem experimenta, recomenda.
Dito e feito com Gugu Bueno.
Olá, meus amigos, aqui é o deputado estadual Gugu Bueno. Hoje, eu quero usar esse nosso espaço semanal no rádio para te fazer uma pergunta. Você sabe onde procurar atendimento quando precisa do SUS? Tem gente que quer ir direto para algum hospital. O paciente perde tempo e quem está em situação grave pode até correr algum risco por ter ido no lugar errado. A porta de entrada do Sistema Único de Saúde, na maioria dos casos, é a unidade básica de saúde do seu bairro. É lá que devemos procurar atendimento para consulta de rotina, vacinação, pré-natal, acompanhamento de criança, idoso, pressão alta, diabetes, exames preventivos e cuidados do dia a dia. Mas se o caso não pode esperar uma consulta marcada e também não é uma emergência grave, entram as unidades chamadas de porta aberta, como o pronto atendimento municipal, as unidades mistas de saúde e as UPAs, dependendo da estrutura da sua cidade. Esse é o caso de febre alta, dor mais forte, fratura simples ou situações que precisam de avaliação rápida, mas nem sempre exige internação. Já para pedir socorro em casa, temos o SAMU, pelo telefone 192, para casos clínicos graves, como suspeita de infarto ou AVC. E o SIAT, pelo 193, para acidentes de trânsito ou ferimentos graves. Nessa etapa que entram os hospitais, para cirurgias, internações e UTI. Por uma questão de organização da rede, não tem atendimento para quem simplesmente chega na porta. Serão atendidos apenas os encaminhados pelo SAMU ou SIAT. É para melhorar justamente essa gestão que o Paraná tem avançado com a regionalização da saúde, para que o paciente não tenha que viajar para Curitiba, como aconteceu há alguns anos. O governador Ratinho Júnior apostou forte nessa descentralização. De 2019 para cá, já são mais de 100 grandes obras na área hospitalar, entre reformas e novas estruturas, com mais de 1 bilhão investido. E não é só em grandes hospitais. Em Maria Helena, por exemplo, no Noroeste, funciona a unidade mista de saúde, que virou referência porque reúne atendimento básico e urgência de menor gravidade. Esse modelo está chegando a 34 cidades, como em Santa Lúcia, Nova Esperança do Sudoeste, Quatro Pontes e São Jorge do Oeste. Em Autônia, nessa última semana, foi anunciado um novo complexo municipal de saúde, que vai evitar que as pessoas precisem percorrer cerca de 80 quilômetros para atendimento com um especialista em Moarama. Já em Cascavel, foi anunciado o novo Hospital do Trabalhador da Região Norte, com cerca de 77 milhões de reais em investimentos e 124 leitos. O hospital universitário também teve uma ampliação. Só em leitos de UTI passou de 14 para 70 vagas, atendendo pacientes de todo o oeste e sudoeste do Paraná. Em todo o estado, o aumento de leitos de UTI pelo SUS foi de 50% nos últimos anos, com mais de 1.600 vagas em todas as regiões. Sabemos que ainda existem filas e elas nunca param de aumentar, mas saúde é um desafio diário. Não se resolve com uma obra só e nem com uma ação isolada. Com planejamento, investimento, rede organizada, como temos feito no Paraná, e com a informação correta de onde procurar atendimento, o SUS pode sim funcionar melhor. Um grande abraço, que Deus continue nos abençoando e protegendo. Fiquem bem e tenham uma ótima semana.
Esse foi o Dito e Feito com Gugu Bueno.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. No Em Cima do Fato, notícias policiais.
E agora, direto de Assis Chateaubriand, informações chegam com Ademir Ribeiro.
Rotando o 31º Batalhão apreende droga no Jardim Progresso. Uma equipe da Rotando o 31º Batalhão de Polícia Militar apreendeu uma porção de maconha durante patrulhamento realizado por volta de 15 horas e 30 minutos de ontem, terça-feira, no Jardim Progresso, em Assis Chateaubriand. Segundo a Polícia Militar, os policiais visualizaram algumas pessoas em uma lanchonete, sendo que uma delas, ao perceber a aproximação da viatura, entrou rapidamente no estabelecimento, levantando suspeita da equipe. Durante a abordagem e conversa com os presentes, um dos indivíduos informou possuir uma quantidade de substância, sendo maconha, para consumo pessoal, e relatou que o entorpecente estava no interior do estabelecimento. Na sequência, segundo as informações, o homem foi encaminhado para o 31º Batalhão, onde, devido às circunstâncias, assinou, portanto, o termo circunstanciado de infração penal. Olha, em Tupanci, um homem foi encontrado morto com ferimentos por arma de fogo. A Polícia Militar foi acionada ontem, terça-feira, para atender uma ocorrência de local de morte em uma residência localizada na área rural de Tupanci. Segundo informações repassadas pelo solicitante proprietário do imóvel, ele havia saído da residência na última sexta-feira, dia 29, para visitar o pai. Quando retornou na terça-feira, encontrou a vítima caída na sala da casa, sendo possível visualizá-la através de uma porta de vidro. Diante da situação, foi necessário forçar a entrada na residência. No interior do imóvel, os policiais localizaram porções de substância, sendo maconha e cocaína, além de diversos papelotes com características utilizadas para acondicionamento de entorpecentes. A vítima apresentava ferimentos compatíveis com disparo de arma de fogo. No local também foram encontrados dois estojos de munições calibre 9 milímetros. A polícia judiciária foi acionada e solicitou a presença da polícia científica, que realizou os trabalhos periciais e a coleta de vestígios, conforme os protocolos da cadeia de custódia. Durante a perícia, um projétil também foi localizado. De acordo com a Polícia Militar, a residência não possuía sistema de monitoramento por câmeras. O caso agora segue sendo investigado pelas autoridades competentes para apurar as circunstâncias do crime e identificar possíveis envolvidos. E o nome dessa pessoa não foi divulgado. Em Brasilândia do Sul, uma mulher está desaparecida desde o último domingo. Olha, o desaparecimento de uma mulher em Brasilândia do Sul mobilizou forças de segurança no início da tarde de ontem, dia 2, quando equipes do 25º Batalhão da Polícia Militar, destacamento de Brasilândia do Sul, e do Corpo de Bombeiros de Umarama atuaram nas buscas na data de ontem e continuam hoje, quarta-feira. Procuradas pela reportagem, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, eles informaram que as buscas pela mulher desaparecida está sendo feita em uma área de vegetação, uma mata. Segundo as informações da família, Dona Aparecida Ramos, 58 anos de idade, residente na rua Lídia de Farias, saiu de casa no domingo, dia 31 de maio, e até hoje, quarta-feira, ainda não deu notícias sobre o seu paradeiro. Com ela havia um cachorro que foi localizado. Segundo informações, Aparecida Ramos sofre de epilepsia e a preocupação é isso fazer aumentar aí a preocupação da família. A nossa reportagem esteve ontem em Brasilândia do Sul. Na sequência, eu conversei com a senhora Fátima Ramos, que é irmã da dona Aparecida Ramos, que conta pra gente agora a preocupação a partir de agora com o desaparecimento da senhora Aparecida.
Com a senhora Fátima Ramos, moradora aqui em Brasilândia do Sul. Dona Fátima, a irmã da senhora Aparecida Ramos, 58 anos de idade, ela está desaparecida. Que dia que ela desapareceu?
Desapareceu domingo agora, 9 horas da manhã.
Na manhã, 9 horas da manhã. Ela saiu dizendo para onde iria ou não?
Porque cortar pau, buscar limão. E a gente fica perturbado, fica a cabeça aqui perturbado. Cortar pau, saiu 9 horas da manhã, cortar pau, irmão, até agora.
Esses paus que ela iria cortar é por quê?
Os paus para fincar no varal, para fincar.
Ela mora aqui com a senhora mesmo?
Mora aqui, mora com meu irmão. Eu e ela, meu irmão.
Ela é casada, solteira?
Não é casada não, solteira.
Solteira. E mora aqui com vocês então?
Mora com nós aqui.
Faz tempo que vocês moram aqui?
Faz tempo que nós moramos aqui, faz tempo.
E ela também faz tempo que mora com a senhora aqui?
Faz tempo que ela mora aqui.
A senhora chegou a observar que tipo de roupa que ela estava usando no momento que ela saiu nesse domingo aí para poder ir cortar lenha?
Eu não reparei não, pra mim que é pra catar essa mão e brasil, se não me engano.
E quais as características dela, a senhora sabe? Que cor que ela é?
É morena, da minha cor assim, ó, morena que ela assim, da minha cor.
Ela é magra, como que é?
Maguinha.
Magrinha também.
Maguinha também.
Saiu de casa dizendo então que iria cortar lenha e...
Buscar limão.
Buscar limão.
Até hoje, buscar limão. Nesse aí, ó, sumiu. Até hoje.
É a primeira vez que acontece isso?
Ela vai, mas ela vai ter agora.
Então, a primeira vez que, que aconteceu isso, ela não voltar.
Primeira vez. Isso. E não vai estar. Primeira vez.
Ela tem 58 anos de idade?
Quantos anos de idade?
58?
É, 58 de idade.
É isso aí, um fato que está chamando a atenção em Brasilândia do Sul, porque é uma família muito querida ali em Brasilândia do Sul. No momento em que a gente estava lá ontem, tanto o portal da Vale Verde, também a reportagem do Em Cima do Fato, a gente percebeu como que a família é bastante querida. E eu quero também aqui agradecer a Polícia Militar, Destacamento de Brasilândia do Sul e o Corpo de Bombeiros de Umarama. Olha, atendimento nota 10 com a imprensa, tá? Nós fomos muito bem recebidos ontem lá em Brasilândia do Sul, tanto pelos policiais do Destacamento de Brasilândia, como também pelos bombeiros de Umarama, que deu todo o apoio, todo pra gente poder ali fazer a nossa reportagem e chegar até essa situação, ter informações sobre o desaparecimento dessa mulher. Foram as notícias das últimas horas de Assis e também da nossa região.
15 minutos faltando para as 8 horas da manhã e fica aqui o aviso para você, meu amigo, você amigo, que de repente precisar de atendimento bancário nesta semana, fique atento porque amanhã as agências bancárias estarão fechadas para o atendimento inter
interno. E claro que você poderá utilizar normalmente os caixas de autoatendimento, assim chamados os caixas eletrônicos, e as transferências também estarão acontecendo aí pelos aplicativos, né, de forma normal. Então, você precisa procurar um banco para o atendimento interno, para ter aquele atendimento direto com algum colaborador, um servidor. E então, vá hoje ou então somente na sexta-feira. Sexta, os bancos reabrem nos seus horários normais.
Programa Em Cima do Fato. O maior conteúdo de notícias do rádio paranaense.
Supermercado Estela.
Em Assis Chateaubriand, Estela tem estacionamento coberto para oferecer comodidade aos amigos clientes. Tem também restaurante. Você aproveita o momento das compras para almoçar com a família no restaurante do Supermercado Estela. O Estela também está presente em Formosa do Oeste, em Jesuítas. E claro, tudo que você precisa aí para sua casa, na linha alimentícia, na linha de limpeza, higiene pessoal, você tem no Supermercado Estela. Carne com um padrão espetacular para aquele churrasco, vai ter o churrasco no feriadão aí, quinta-feira. Aproveite, porque no Estela você encontra muita qualidade na carne e, claro, para mistura do dia a dia. Supermercado Estela é quem agora oferece as informações que chegam direto de Palotina com o repórter Eduardo J. Val.
Bom dia aos amigos do Em Cima do Fato. Vamos com as informações do setor policial no oferecimento do Supermercado Estela. Casal morre após grave acidente envolvendo motocicleta e caminhonetes em Francisco Alves. Um grave acidente de trânsito tirou a vida de um casal na noite de ontem na BR-272 em Francisco Alves, município vizinho a Palotina. De acordo com informações, as vítimas identificadas apenas por Antônio e Márcia estavam em uma motocicleta Honda Bis quando ocorreu uma colisão envolvendo duas caminhonetes e a moto em que eles estavam viajando. A força do impacto foi extremamente violenta, com as duas vítimas sofrendo.